Boa tarde, caros ouvintes. Começa aqui mais um programa Secundário em Movimento. Hoje não estamos nas melhores condições, como já perceberam. A constipação leva-nos a termos a voz assim um bocadinho rouca, mas pronto, faz parte da época. Portanto. Aqui está reunida a equipa da Escola Secundária, constituída pela Mónica Marques, pela Andréia Cândido, Ana Luísa Costa e Joana Campos, e por mim, Célia Lourenço, que aqui estamos para lhe fazer companhia. Hoje os temas da rubrica são, no caso da Mónica...
Como biografia, vou destacar Aristides de Sousa Mendes e como sugestão literária, Não é Meia-Noite Quem Quer, de António Lobo Antunes.
E a Andréia?
Como dizes, Nosso Mundo, tenho uma notícia de embaixador de Portugal na França que diz que Portugal deve investir na sua imagem no estrangeiro e para sugestão musical, hoje temos o YouTube.
Muito bem, e Ana Luísa?
Para a sugestão cinematográfica desta vez temos As Vantagens de Ser Invisível e sugestão de viagem pelos cantos e recantos de Castelo Branco.
Muito bem. E agora temos a nossa menina, que agora já não é estreante, porque agora já é a segunda vez que está aqui no programa, a Joana Campos, que desta vez nos vem falar de um filme que ela viu recentemente, embora o filme já não seja recente, e que a marcou, que é...
O Diário de Anne Frank.
Muito bem. Então vamos começar com aquela conversa inicial. Hoje, para mais uma vez, Ana Luísa, escolhemos um tema, se calhar complexo e muito sério. Nós continuamos aqui muito sérios. E para tema da nossa conversa, então escolhemos um tema que eu acho que interessa a todos, porque diz respeito a todos. A situação económica, social e política que o nosso país atravessa. Preocupa-nos a situação económica deplorável, a falência em cadeia de empresas, o consequente desemprego galopante. O número de 39% de desemprego jovem é ameaçador e mostra um país sem alternativas para os jovens, mesmo para aqueles que têm formação superior. O descontentamento social é crescente, as manifestações e greves sucedem-se e nelas são evidentes sinais de radicalismo. Enquanto a situação económica ou social se agrava, o poder político nacional e europeu mostra tibieza nas decisões. A corrupção instalou-se na política e na sociedade portuguesa. Parece que estamos perante o quadro de Portugal descrito por Eça de Queiroz nos finais do século XIX. Escrevia ele nas Farpas, crónicas publicadas em fascículos mensais de índole satírica no longínquo ano de 1871, portanto, finais do século XIX. Dizia Eça de Queiroz: o país perdeu a inteligência e a consciência moral, os costumes estão dissolvidos, as consciências em debandada, os caráteres corrompidos. A prática da vida tem por única direção a conveniência. Não há princípio que não seja desmentido. Não há instituição que não seja escarnecida. Ninguém se respeita. Ninguém crê na honestidade dos homens públicos. Alguns agiotas felizes exploram. A classe média abate-se progressivamente na inércia. O povo está na miséria. Os serviços públicos são abandonados a uma rotina dormente. O desprezo pelas ideias em cada dia. Vivemos todos ao acaso. Perfeita, absoluta indiferença de cima a baixo. Toda a vida espiritual, intelectual parada. A ruína económica cresce. As quebras sucedem-se. O pequeno comércio define. A indústria enfraquece. A sorte dos operários é lamentável. O salário diminui. A renda também diminui. O Estado é considerado na sua ação fiscal como ladrão e tratado como inimigo. A agiotagem explora o lucro. Diz-se por toda a parte, o país está perdido. Não estamos num Estado comparável? Nós estamos num Estado comparável somente à Grécia. A mesma pobreza, a mesma indignidade política, a mesma atrapalhada económica. Nos livros estrangeiros, nas revistas, quando se fala num país caótico e que pela sua decadência progressiva poderá vir a ser riscado do mapa da Europa, citam-se a par a Grécia e Portugal. Como os nossos ouvintes percebem, é extraordinária a semelhança com este período histórico e com o outro, por exemplo, com o fim da Primeira República em 1926. O descalabro a que o país chegou leva-nos à interrogação. O que se passa com Portugal e com os portugueses? Não sairemos nunca deste eterno retorno à crise? Ora, eu que tenho aqui a oportunidade de estar reunida com quatro jovens, três delas de idades muito próximas, uma mais nova, gostaria de saber a vossa opinião em relação ao momento presente e em relação ao futuro. Podemos começar aqui pela Mónica. Qual é a tua impressão deste momento histórico que vivemos?
Portanto, eu considero que nós, enquanto jovens, temos a vida pela frente, teoricamente, e temos diferentes opções e diferentes caminhos que podemos tomar. Um deles é a imigração, que tem sido o mais recorrente e o mais comum. porque podemos entender o mundo como uma aldeia global e procurar oportunidades onde elas surgirem e procurarmos mesmo oportunidades ainda que fora do nosso país. Para aqueles que decidirem ficar no nosso país, porque o nosso país também precisa de jovens, precisa fundamentalmente de jovens, acho que terão que apostar na inovação e na criatividade, em mostrar que podemos contribuir positivamente no nosso local, no nosso futuro local de trabalho. Ou então, podemos optar, e se calhar não é tanto uma opção, por um clima de passividade, de nos deixarmos ir na corrente, porque eu às vezes ouço muitas pessoas a dizerem que estão desempregadas e que querem emprego, mas eu acho que não querem realmente o emprego, acho que se acomodam também um bocadinho. E acho que isso também é uma questão de mentalidade, e para reverter um bocadinho a situação atual do país seria necessário também moldar de forma diferente as mentalidades portuguesas.
Tu queres dizer, tu colocas a ênfase naquilo que nós podemos fazer pelo país.
Exatamente.
Não devemos estar à espera do que é que o Estado pode fazer por nós.
Exato.
Como dizia o Churchill.
Porque nós podemos exigir deveres, podemos exigir direitos, perdão, quando cumprimos os nossos deveres e quando damos o máximo de nós para o bem do Estado e para o bem comum.
Muito bem. Então, André, a tua opinião?
A minha opinião é um bocado assustada em termos económicos, porque eu estou no último ano de secundário, daqui a 3 anos, provavelmente, se tudo correr bem, 4 anos, estarei no mercado de trabalho e vejo que Portugal talvez não é uma opção para as nossas gerações. Nós temos que ter uma visão mais global, porque, como os ministros disseram, nós temos mesmo que emigrar. Mas como a Mónica disse, para quem quiser ficar em Portugal, para quem quiser não, porque não deve ser uma opção ficar em Portugal, mas sim um dever, temos que apostar em algo diferente. Temos que criar opções para nós próprios e eu não deixar que o Estado nos faça tudo. Sei que é uma altura complicada, mas temos mesmo que inovar. Se tiramos um curso numa certa área e não pudermos estar a trabalhar nessa área, nós não podemos cruzar os braços. Temos que pôr mãos à obra e criar opções mesmo. Quanto ao Estado, eu não estou muito positiva. Ultimamente, nós somos bombardeados por notícias cada vez mais negativas do que se passa na nossa economia e no governo. Mas mesmo assim, temos que ter, apesar de eu não ter uma visão muito positiva, acho que temos que olhar para isto como um
momento que tem que se ultrapassar.
Exato, um momento que tem que se ultrapassar e não nos deixar ir abaixo, porque nós, principalmente para nós que estudamos história, sabemos que isto mais tarde ou mais cedo vai ter que passar, portanto, temos que ter calma.
Pelo menos isso a história ensina-nos. É que atrás da crise tem virá depois uma fase de expansão. E temos que acreditar nisso. Houve já muitas outras crises na história, nós já estudámos imensas situações graves, muito graves. Aliás, acabámos de estudar a Grande Depressão dos anos 30, e que foi calamitosa, e que na altura criou pânico quase mundial. E efetivamente saiu-se dela para até um período de grande prosperidade económica. Se bem que o contexto era outro. É que nós estamos num mundo já completamente diferente dos anos 30 do século XX. Mas vamos ouvir a opinião da Ana Luísa. Então, Ana, e tu és assim otimista? E parece-me aqui deste relato assim, eu vejo-as a emigrar se for necessário, se não tiverem alternativa, mas também as vejo a ficarem cá, a lutarem, a procurarem alternativas. E tu?
Pois. Eu não tenho propriamente intenção de ficar cá mesmo.
Já era uma ideia tua, se calhar mesmo que o país não estivesse assim, gostarias de emigrar,
exato,
para ter essa experiência.
Sim, e não só a experiência, eu acho que, isso é que é mau estar a dizer isso, mas parece-me que há muito mais oportunidades e que muitas vezes a nossa formação, ou mesmo nós, somos muito mais valorizados noutro sítio qualquer do que aqui. Eu sei que é um bocadinho, é um bocado, pronto, estar a dizer isto, mas é a minha opinião. Eu acredito que nós podemos ser mais valorizados do que somos aqui, porque cada vez mais me parece que uma formação superior não é valorizada em contexto nenhum mesmo. Muitas vezes temos pessoas que que às vezes nem concluem o secundário e que têm muito mais oportunidades do que nós. Não sei, é a minha opinião. Mas está certo que os nossos pais gastaram dinheiro, o Estado, no fundo, está-nos a fornecer uma educação e que estamos a formar pessoas para irem trabalhar para o outro lado, para irem fortalecer outro país ou outra economia. Mas pronto, eu acho que é um bocadinho egoísta, mas é a minha opinião, porque em Portugal não, pronto, está-se sempre muito preso, eu acho que é uma questão social, está-se sempre muito preso a uma certa ideia, a um certo tens de tirar um curso para seres alguém e não sei o quê. E pronto, eu acho que sempre houve essa ideia desde há muitos anos, desde no fundo, desde a crise de Abril, desde a crise, entre aspas,
desde a Revolução.
Desde a Revolução de Abril, é que houve tempos de austeridade e depois, a partir daquele momento, começou-se a pensar muito mais
No consumir,
no facto de, por exemplo, ainda no outro dia, eu e a minha mãe estivemos a falar disso, que era no contexto de ter carro. Hoje, os meus colegas estão todos a pensar em tirar a carta. E eu, para mim, eu acho isso... Não é uma prioridade para mim. Não é de todo. E é sempre... É aquela ideia que já se tem desde muito cedo, que é... Olha, vais chegar ao 12º, vais ter 18 anos, tens um carro. Ou vais ter um carro. Porque, pronto... É uma questão de mentalidade, eu acho. Porque se eu acho que se produzisse mais, se começasse a valorizar as pessoas, se começasse a dar mais importância a certas coisas que muitas vezes ninguém dá importância, acho que éramos capazes de ir mais no bom caminho. Não sei, eu acho que, pronto, é a minha opinião.
Claro, e agora temos a nossa menina mais nova, que tem apenas 14 anos, não é, a Joana? 13, ainda tem 13. Portanto, é muito novinha, ainda está, enquanto que a Mónica, a Andreia e a Ana Luísa já estão próximas, relativamente próximas do mercado de trabalho, a Joana ainda tem mais alguns anos. Esperemos que ela, quando entrar no mercado de trabalho, daqui a uns 8 anos, a situação do país, de 8, 10 anos, já esteja substancialmente diferente. Acreditas nisso, Joana?
Sim, por um lado sim, mas acho que se agora fosse mesmo entrar para o mercado de trabalho, teria que emigrar, porque não haveria muitas
alternativas.
Muitas alternativas.
Mas tu acreditas que daqui a 8, 10 anos o país e a situação europeia estará substancialmente diferente? Estás otimista em relação ao futuro? Sem dúvidas.
Tenho algumas dúvidas, mas acho que se algumas coisas mudarem, talvez consigamos ter mais emprego e outras condições de vida.
Relativamente à situação que se passa em Portugal hoje, vocês acham que isto é responsabilidade de quem? Vocês acentuaram aí, especialmente a Ana Luísa acentuou o que nós podemos fazer, se calhar valorizar outros aspectos que não só o económico, que não só o possuir. Se calhar nos últimos anos tornámos-nos muito, muito consumistas, a população portuguesa usou muito e abusou se calhar do crédito, viveu acima das suas possibilidades, alguém nos incentivou a isso, provavelmente. Vocês acham que isto é responsabilidade de quem? É mais do povo, é mais da população, é a sociedade em geral, são os mais velhos, são os mais novos, é o Estado? São os vários partidos políticos que têm passado pelo poder político nestes 38 anos de democracia? Ou onde é que para vocês pesa, o que é que pesa efetivamente? É o Estado, enquanto figura que tem passado por lá e não nos tem sabido governar, não nos tem sabido orientar? Ou o ONU está mais do lado do povo, do lado da população, que trabalha bem ou trabalha mal, que pensa em termos de futuro ou só pensa no imediato? Qual é a vossa opinião? E depois, como é que saímos disto?
Eu acho, na minha opinião, eu acho que o problema está mesmo, era o que eu estava a dizer, nas mentalidades das pessoas. Porque, independentemente do governo que tenhamos, e eu acho que, pronto, apesar de ter havido alguns erros ao longo do percurso, desde abril para cá, mais ou menos, porque na altura da ditadura, como sabemos, arrecadou-se muito dinheiro. Provavelmente houve alguns erros, mas acho que o problema, o problema está nas pessoas e nas mentalidades. E mais que uma crise económica, eu acho que estamos perante uma crise social. É a minha opinião.
As pessoas de repente também se perderam, estavam na expectativa de um mundo, não é? Da prosperidade económica, que entretanto segurou. E as pessoas acho que neste momento estão um bocadinho perdidas e pessimistas. E tu, Andreia, onde é que tu vais? Onde é que tu achas que está? Há culpados nesta situação grave que estamos a passar?
Claro que há culpados, e também sou da opinião da Luísa. É sobretudo a sociedade, porque apesar do governo, nós também geramos esta crise. Nós tínhamos uma mentalidade muito consumista, nós fomos bombardeados com várias opções de crédito fácil, e acho que isso foi uma das principais causas, porque hoje em dia nós estamos em crise porque também as famílias têm créditos que não conseguem pagar porque os seus rendimentos baixaram. E eu acho que em grande parte foi culpa da sociedade, apesar também do governo não ter ajudado. Claro que foi principalmente a culpa do governo, mas acho que é da sociedade.
E tu, Mónica?
Eu então acho que é um conjunto muito vasto de fatores. Eu acredito na forte contribuição das mentalidades da população portuguesa, mas também acredito em má gestão e também acredito em corrupção. Porque acho que uma crise não se faz só de mentalidades, ainda que as massas da população sejam quem move o país, não é? Acho que o governo em si também terá as suas culpas, ainda que o governo também é um espelho da população, ou pelo menos deveria ser, não é? Portanto, o povo português anda um bocado balançado e também não sabe a quem atribuir a culpa, porque também é uma das questões. É a ignorância, às vezes, porque nós não temos mesmo maneiras fidedignas, formas fidedignas de saber o que é que se passou realmente. E por isso há incerteza a reinar nas mentes dos portugueses. Eu acredito nisso.
Tocaste aí em dois aspectos que são verdadeiros. A má gestão, quer a má gestão das famílias, quer a má gestão dos grupos económicos, quer a má gestão por parte do Estado dos dinheiros públicos. Mas também a corrupção, que é negável, pode ser desagradável. É um termo muito feio, mas que está instalado na política, infelizmente, nos últimos anos. Efetivamente, provavelmente não foi para isso que se fez a democracia, mas a verdade é que a corrupção se instalou ao mais alto nível na política e na sociedade, e a certa altura parece que tudo era possível e o dinheiro foi desaparecendo porque foi sendo mal gerido e foi sendo desviado de setores vitais. Eu fico satisfeita de vos ver com algum otimismo em relação ao futuro e sobretudo em terem a noção de que poderão ter que emigrar. Mas nós temos que ter a noção que se toda a juventude, com estes 39% de desemprego jovem neste momento, que é assustador de facto, isto não há perspectivas para ninguém, e nós todas as semanas assistimos a jovens licenciados das mais várias áreas, das mais variadas áreas, que vão para outros países. É como diz a Ana Luísa, nós, as famílias e o Estado andam a investir em gente que fica caríssima ao erário público. Todos nós andamos a pagar com os nossos impostos a contribuição para esta valorização intelectual dos nossos jovens e de instrução, e que depois vão valorizar outros países e enriquecer outros países. E, efetivamente, vocês têm essa ideia de que muitos de vocês vão ficar por cá, vão lutar, porque realmente se toda a gente abandonar este país, daqui a 10 anos a Joana não vai ter o país numa situação melhor em termos económicos, e provavelmente as perspectivas daqui a 10 anos serão caóticas e vamos ficar. Nós já estamos com uma taxa de natalidade baixíssima, não é? Devido à situação económica, ainda vai ser mais baixa. Nós estamos a ficar um país de velhos. Começa a ser preocupante em termos demográficos este dilema com que nós estamos a verificar. Mas nós não nos esquecemos de uma coisa. Nós somos muito pequeninos num contexto europeu e mundial. Isto aqui, há muitos cordéis que se vão mexendo na Europa, e a Europa também não tem andado por bons caminhos. Certo? A gestão europeia também não tem sido a melhor. Os nossos líderes europeus não têm estado à altura desta crise e, de facto, ela ainda não tem fim à vista. Poderemos voltar aqui ao longo do ano letivo, se, entretanto, a situação se recompuser em termos económicos ou se agravar, esperemos que não, de pois nessa altura voltaremos a falar deste tema e, sobretudo, se calhar no final do ano, porque já estaremos em junho, no final do ano letivo, poderemos fazer um balanço se nestes anos, como é que a situação evoluiu, se para melhor, se para pior. Pois agora passemos então à nossa Mónica Marques, que vai dar a sua sugestão de leitura, neste caso com mais um escritor português.
Não é Meia-Noite Quem Quer é o último romance de António Lobo Antunes, publicado no final do mês passado e já tem lugar garantido na tabela de livros mais vendidos. Vencedor merecido de muitos prémios, este ano o escritor foi homenageado em Penafiel no Festival Literário Escritaria, onde revela ter escrito o livro totalmente sozinho e com as lágrimas a cair. Para além disso, confessa que este é o livro que mais gosta e mais autobiográfico, afirmando que tenho a impressão que estive a falar de mim o tempo inteiro. Ali se descobre o autor do princípio ao fim do livro. É espantosamente autobiográfico. O enredo do livro desenvolve-se em 3 dias, sexta-feira, sábado e domingo. Uma mulher com perto de 50 anos vai passar um fim de semana na casa de férias da família, numa praia não identificada. A casa, modesta, foi vendida e ela quer despedir-se da casa, mas também relembrar tudo o que se passou ali. A sua infância, com os pais e os irmãos, o suicídio do irmão mais velho, o irmão surdo-mudo, o complexo e dramático relacionamento dos pais, a menina da casa em frente, sua amiga, do tempo de férias. Vem depois a sua vida atual, mal casada, sem filhos, professora numa escola como tantas outras. O falhanço é a sua vida reflete-se na casa há muito desabitada e nos sonhos de todos eles, ali irremediavelmente enterrados. A despedida da casa pode levá-la a imitar o irmão mais velho e, no domingo, a tirar-se das arribas e encerrar ali uma vida sem futuro. O que irá acontecer? Poderá descobrir se aceitar a minha sugestão. Boas leituras.
Muito bem, e agora, para alegrarmos isto um pouco, vamos à música, com a nossa sugestão musical. Parece que é um clássico novamente, não é assim, Andreia?
Sobre os youtubers, é um clássico internacional, eu vou falar sobre os youtubers, que são uma banda de rock irlandesa, tiveram início em 1976. É formada por Bono, o vocalista, The Edge, nas teclas e também na voz, Adam Clayton, baixo, e Larry Mullen Jr., bateria e percussão. Inicialmente o som dos U2 era enraizado no pós-punk, mas gradualmente, com o passar do tempo, adotou um género mais popular. A música que consagrou a banda foi New Year's Day, do álbum War, 1983. Foi este hit que levou o grupo ao topo do momento no Reino Unido e dos Estados Unidos, onde logo realizaram uma série de concertos. O grupo lançou mais de 12 álbuns de estúdio e vendeu mais de 150 milhões de discos em todo o mundo. Até à data, ganharam 22 Grammys, mais de qualquer banda. A revista Rolling Stone, em 2003, classificou a banda em 22º lugar na sua lista dos 100 maiores artistas de todos os tempos. Também tenho algumas curiosidades, como o nome U2 foi inspirado no nome de um avião espião norte-americano chamado Lockheed U2. O interessante, o nome deles é que também soa como Tu Também. A música Sunday Blood Sunday é um protesto contra os conflitos religiosos na Irlanda do Norte. O grupo nunca deixou a sua cidade natal, Dublin, e ainda mantém a sua formação inicial.
E as músicas que vamos ouvir são? Ana Luísa, as músicas que vamos ouvir, neste caso dos U2, são?
Sunday Blood Sunday, With or Without You, Magnificent e Beautiful Day.
Muito bem, ótimas sugestões. Então voltemos à Mónica e à sua sugestão de biografia. Não é bem uma sugestão, é se calhar uma chamada de atenção para uma figura que não deixa de ser aqui da nossa beira, que é Aristides de Sousa Mendes, e uma vez que ele foi citado no último programa a propósito do filme O Cônsul de Bordelos, pela Ana Luísa, e uma vez que é um filme que está em cena, a Mónica achou por bem ressaltar mais uma vez a memória deste homem do século XX.
Hoje falo-vos de uma das mais imponentes figuras humanitárias do século XX do nosso país, Aristides de Sousa Mendes, tantas vezes esquecido pela sua pátria. Brevemente poderá assistir a um filme sobre esta personalidade no nosso concelho, tal como lhe fora sugerido há algum tempo atrás pela Ana Luísa. Os homens são do tamanho dos valores que defendem. Aristides de Sousa Mendes foi talvez por isso um dos poucos heróis nacionais do século XX e o maior símbolo português saído da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, quando era cônsul em Bordeaux, protagonizou a desobediência justa. Não acatou a proibição de Salazar de se passarem vistos a refugiados. Transgrediu e passou 30 mil, sobretudo a judeus. Foi demitido compulsivamente. A sua vida estilhaçou-se por completo. É o herói vulgar, não estava preso a causas. Estava preso a uma questão fundamental, a sua consciência. Aristides de Sousa Mendes foi o Schindler português, muito antes de o alemão começar a sua atividade humanitária em prol dos judeus. Atendendo à verdade histórica, Oscar Schindler é que foi o Aristides alemão. De uma coisa ninguém tem dúvidas, Aristides de Sousa Mendes é um dos maiores símbolos nacionais da Segunda Guerra Mundial. Foi o homem com a metáfora do humanismo. Em 1940, era cônsul de Portugal em Bordeaux e, indo contra uma diretiva expressa de Salazar, para não se concederem vistos a refugiados que quisessem atravessar a França para chegar a Portugal, desobedeceu. Nascido numa abastada família de antigos fidalgos de província, de Cabanas de Viriato, perto de Viseu, Aristides e o irmão gêmeo cursam direito em Coimbra e seguem a carreira diplomática. Perseguido pelo regime sidonista e a Primeira República em geral, após o golpe de 28 de maio de 1926, é colocado em Vigo, num posto prestigiante e de confiança. A seguir é transferido para Antuérpia, outro posto de confiança onde ficará 9 anos. Em 1939, com o rebentar da Segunda Guerra Mundial, e em 1940, devido à invasão da França pelas tropas alemãs, milhares de refugiados fogem para o sul. Os jardins do consulado e as ruas vizinhas servem de local de acampamento a milhares de pessoas, das mais variadas nacionalidades, sobretudo judeus, que fogem da perseguição nazi, mas também gente que foge somente da guerra. Com a proibição de Salazar, que além de presidente do Conselho de Ministros, era ministro dos Negócios Estrangeiros, de se passarem vistos a refugiados, Aristides de Sousa Mendes segue a sua formação humanista e católica e desobedece. Passa milhares e milhares de vistos àqueles fugitivos. Terão sido passados cerca de 30 mil, como já foi referido, nesses escassos dias. Aristides de Sousa Mendes era um homem vulgar, um funcionário ordeiro, com mais de 50 anos e 12 filhos, que nunca se tinha oposto ao regime ditatorial existente em Portugal, contou ao jornalista Ferreira Fernandes, mas naquela hora respondeu à sua consciência e isso foi extraordinário. Fez tudo o que estava ao seu alcance, mesmo que isso lhe custasse a carreira, a vida e o bem-estar da sua família. No dia 24 de junho, recebe um telegrama de Salazar ordenando-lhe o regresso imediato a Lisboa. Enfrentou a ira de Salazar, que não podia permitir que um diplomata desobedecesse às suas ordens. Após 32 anos de serviço, Aristides de Sousa Mendes, que tinha 12 filhos, é demitido compulsivamente sem direito a qualquer reforma ou indemnização. Além disto, é interdito de exercer a advocacia e os filhos de frequentarem a universidade. O irmão também é demitido do serviço diplomático. A sua vida estilhaça-se por completo. Desmorona-se em prol de um ideal. Foi um homem conservador, profundamente religioso, católico, que se adaptara ao regime do Estado Novo e que levou o seu cristianismo até às últimas consequências. Em 1945, terminada a guerra, tendo feito uma exposição para a tentativa de repreciação do seu processo, não recebe resposta. A situação de miséria agrava-se. Em 3 de abril de 1954, morre no Hospital da Ordem Terceira em Lisboa, desonrado e sozinho. Os filhos já tinham todos emigrados para a América, acompanhado apenas por uma sobrinha. Ainda hoje, a figura de Aristides de Sousa Mendes é controversa. A nível da diplomacia, há quem diga que o dever da obediência deveria estar acima da sua atitude humanitária. Por menor importante, por incrível que pareça, Aristides de Sousa Mendes só foi reabilitado nos anos 80 do século XX. E muito por pressão exterior, foi primeiro elogiado nos Estados Unidos e em Israel. É considerado o justo entre os justos.
Muito bem. A seguir, passemos às notícias do nosso mundo e desta vez temos uma notícia que fala de Portugal. Sim, Andréia.
É, mais de Portugal no estrangeiro.
Muito bem.
O embaixador de Portugal em França, Francisco Seixas da Costa, considera que Portugal deve promover uma ação de colocação de figuras nacionais em lugares de destaque em organizações internacionais políticas, económicas e culturais. Francisco Seixas da Costa afirma que a esmagadora maioria das pessoas conhece Portugal, mas pouco sabe sobre o país, defendendo que por isso torna-se muito importante que a representação de Portugal no exterior faça uma imagem positiva. Inclusive, deu exemplos de que quando nós temos como Presidente da Comissão Europeia um português, o D. Barroso, quando nós temos um português como Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, quando nós temos um Alto Representante para a Aliança das Civilizações, Jorge Sampaio, quando temos o Vice-Presidente do Banco Central Europeu, Vítor Constâncio. Tudo isto são fatores que funcionam como elemento de prestígio para Portugal. O facto de o nome de Portugal estar ligado ao exercício de funções prestigiantes no quadro internacional é um elemento que nos ajuda a melhorar a imagem. Mesmo com as mudanças de governo, e apesar de algumas variações aqui e ali, na diplomacia portuguesa, garante alguma coerência global à imagem externa do Estado português, afirmou o embaixador. Exatamente essa continuidade e essa previsibilidade que os outros têm da nossa atitude, que constitui o prestígio de Portugal, explicando com outro exemplo. Portugal está no meio de uma crise complexa sob o ponto de vista da sua dívida ao exterior, e não foi por isso que avalou as possibilidades de ser eleito para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O embaixador afirma que Portugal tem uma história, e essa história está um bocadinho para além das conjunturas. Há mais Portugal para além da Troika. Nós temos 900 anos de história. Somos o quarto país mais antigo do mundo. Já estivemos ocupados, mas nunca fechámos para obras. A situação que o país atravessa, reconhece o embaixador, é uma situação complexa. Mas, visto em perspectiva, está longe de ser a mais difícil que Portugal atravessou. Francisco Seixas da Costa não tem a mínima dúvida de que vai dar-se a volta a esta situação de crise e também não tem a mais pequena desconfiança quanto ao futuro de Portugal.
Ainda bem, uma visão otimista. Também bem precisamos neste quadro negativo. Então, Ana Luísa, vamos viajar, desta vez, dizes tu, até à Beira Baixa.
Exatamente.
Castelo Branco.
Castelo Branco. Então, quase escondido pelos quilómetros que o separam do mar, Castelo Branco vem até nós esta semana quase como a montanha vem a Maomé. Antigo lar dos templários, esta cidade é hoje uma ilha de histórias e memórias. Começa a sua aventura no Largo de São João, marcado por um cruzeiro em granito e decoração vegetalista com a cruz de Cristo no topo. Caminho pela cidade, porque vale sempre a pena sentir os ares da Beira Baixa, admirar os tão tradicionais painéis de azulejos espalhados pela cidade e conhecer os belos bordados de Castelo Branco, vendidos pelos recantos e cantos de Castelo Branco. Não se esqueça, já que está a descobrir Castelo Branco, é indispensável visitar o Paço Episcopal e os seus jardins, mas também o Museu Francisco Tavares Proença Júnior, recheado de achados arqueológicos, tapeçarias do século XVI e arte primitiva portuguesa, instalado no Paço. Não deixe de espreitar a Sé Catedral de Castelo Branco, com traços barrocos e românticos, e o Palácio da Rua dos Cavaleiros. Por fim, o castelo, construído em 1214, já alojou dentro das suas torres os Cavaleiros Templários e mais tarde os Comendadores de Cristo. Apesar do não muito favorável estado de conservação, as muralhas oferecem uma boa vista para a cidade. Boa viagem e boas visitas!
Pois, e como é aqui perto, pode ser que a crise ainda permita fazer uns quilómetros e ir jantar fora? Atenção que os restaurantes hoje estiveram em greve, grande parte dos restaurantes no país, é mais uma forma de manifestação, estiveram em greve porque, como vocês já se aperceberam, como grande parte das empresas pequenas do nosso país estão a fechar e eles agora estão a bater naquela tecla do imposto que passou de 13, aquela taxa, que eles pagam de 13 para 23. Claro que essa é apenas um aspecto da solução, não é? Porque provavelmente os restaurantes não vendem porque as pessoas não têm dinheiro para ir consumir, como em todas as áreas do comércio. Mas pode ser que tenhamos dinheiro, Ana Luísa, para ir almoçar fora no domingo e ir dar um passeio pela bela cidade de Castelo Branco. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day to let it get away. You're on the road, but you got no destination. Escape.
acho que vale sempre a pena.
E agora também sugeres, tu afinal andas a contribuir para o nosso despesismo, agora queres uma ida ao cinema e para ver uma estreia desta semana, que é...
As Vantagens de Ser Invisível, realizado por...
Às vezes dava jeito.
Steven Chbosky.
Muito bem, então porquê essa sugestão?
Eu li o livro há pouco tempo e até tentei aqui fazer a sugestão de leitura, mas depois pronto, ia roubar uma rubrica.
Pois não convinha, era feio.
Era mau. Mas eu gostei muito do livro porque, apesar do título nos levar a pensar, é um daqueles livros de adolescentes tolos que andam ali e têm as suas vidas inúteis e fazem coisas inúteis e os livros documentam as aventuras inúteis. Não tem nada a ver. E tem muito a ver com a procura pela realização, pela procura pela autodescoberta também, e tão característica dos jovens. Acho que este filme acho que está adequado para todas as idades, porque faz todas as idades perceberem o mundo em que os jovens vivem e às vezes as coisas pelo que eles passam, que muitas vezes pensam, não tens problemas nenhuns, pois...
Mas ter problemas é mesmo típico da adolescência. Quando
Exato.
Não os têm, inventam-nos. Ou qualquer pequeno pormenor é um problema. É
Exato.
Típico da adolescência.
Não, é verdade. Há uma certa tendência para o exagero.
E então, a tua sugestão diz o seguinte...
Então, esta semana cá estou eu outra vez para apresentar mais um filme e o empurrar para uma sala de cinema. Desta vez, e embora alguns dos outros filmes que estrearam recentemente tivessem um significado mais cultural e profundo, achei que devia apresentar As Vantagens de Ser Invisível. Produzido por Steven Chbosky, sei bem que o título nos lembra aqueles filmes adolescentes sem grande sentido, como eu disse, em que vemos personagens vazias protagonizar uma trama sem grande significado e com desfechos ocos. Mas a primeira impressão não podia estar mais errada. O que nos espera na sala de cinema é uma história muito verdadeira, sobre as experiências de jovens em busca de descobertas e realizações. Charlie, a personagem principal, é um rapaz ingênuo e com os nervos à flor da pele, que nunca se destacou. Permanentemente deslocado e marcado pelo recente suicídio do melhor amigo, tenta encontrar o seu lugar no mundo quando enfrenta um novo ano e uma nova escola, onde mais tarde acaba por conhecer Patrick e Sam, dois meios-irmãos quase tão deslocados como ele. Baseado no romance do mesmo nome, que já vendeu mais de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos e com passagens cativantes e canções que marcaram outras gerações, As Vantagens de Ser Invisível dá-nos uma visão madura e divertida da adolescência. Protagonizado por Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller e aclamado pela crítica, este filme estreia 22 de novembro. Vejam numa sala de cinema perto de si.
Pois, perto de si, que aqui será provavelmente Coimbra.
Exato,
ou Porto.
Ou Viseu,
sim. Ou Porto, um bocadinho mais distante. É um livro do hospital, teremos que aguardar mais alguns
dias.
Mas ele chegará cá, ainda aqui um bocadinho tardiamente.
Esperemos.
Eu espero, Ana Luísa, é que tu não fiques defraudada ao ver o filme. Porque muitas vezes temos essa experiência. E quando lemos um livro e depois vemos o filme, achamos sempre que o filme não consegue abarcar toda a densidade do livro. Eu já tive várias
verdade,
vezes, eu e provavelmente muitas pessoas,
isso essa, acontece muito com os filmes
sensação.
De Harry Potter. Em que cortam muito. Mas eu não... eu não vou aqui divulgar a minha obsessão doentia.
Mas depois até podemos conversar aqui, quando vires o filme, se realmente, já que gostaste tanto do livro, se depois o filme consegue captar...
Provavelmente não. Provavelmente.
Por isso é que é recomendável, isso já é visível no que vamos tratar a seguir. Vamos falar aqui com a Joana Campos, que nos vai falar também de um filme, que ela é uma cinéfila, como já sabemos. E ela viu há relativamente pouco tempo um filme que já não é recente, que até é um filme Sim. já com bastantes anos. Aliás, quando o filme foi realizado, nenhuma de nós que estamos aqui tínhamos nascido, portanto já tem uns anos valentes. No entanto, ela viu, depois este filme foi editado, que é o filme O Diário de Anne Frank. Uhum. E ela viu o filme, que foi editado em 1980, creio, em DVD. E ela viu mais recentemente e marcou-a precisamente porque, Joana, então... Diz.
Porque nos chama a atenção para o preconceito, para a discriminação e para a violação dos direitos humanos.
Sim, já agora queres dizer um bocadinho do enredo do filme, que é também o enredo, obviamente, que a Anne Frank descreve no seu diário.
Então, trata-se de uma menina judia que tinha 13 anos e que vivia na Holanda, em 1942. Quando os nazis invadem este país... Para fugir à perseguição de nazi, o pai de Anne Frank constroem um esconderijo.
Um esconderijo, queres dizer, sim?
Sim. Onde a família passa a viver secretamente no sótão de um estabelecimento comercial numa rua da cidade de Amsterdão. Além deles, vive no local uma outra família judia de A. Albert Dussel, um idoso dentista. Anne Frank documenta a sua vida num diário, enquanto a família se mantém escondida da Gestapo.
Da Gestapo, queres dizer?
Sim.
Que era a polícia, a temível polícia política nazi. A Joana, no próximo ano, vai aprofundar estes conhecimentos, que vai estudar o nazismo em história. Vamos ver porque é que a história precisa. Não vem a sua utilidade.
Isto é motivação.
Para o próximo ano. Muito bem. Ela estava fugida, ela e a família, então, à feroz polícia política nazi, estavas tu a dizer?
Sim. E que depois, durante 2 anos, vivem sempre na apreensão de saberem que podem ser traídos ou descobertos a qualquer momento e enviados para um centro de concentração, o local mais temido pelos judeus.
Pois, que efetivamente, infelizmente, veio a acontecer.
Sim.
Eu há pouco estava aqui a falar em off com as meninas que em Amsterdão existe precisamente no local onde Anne Frank se escondeu com a família, existe um museu, que é a Casa de Anne Frank, que é um sítio extraordinário para visitar, porque nós percebemos a angústia que aquela gente viveu durante 2 anos e o terror que as pessoas tinham, porque sabiam que se fossem descobertas eram enviadas para campo de concentração. Infelizmente, não sei se tu sabes, Joana, mas foi isso que aconteceu à família da Anne Frank.
Sim, sei.
Pois, no filme isso é visível?
Sim, é visível. Aparece...
Eles são descobertos? Ou melhor, eles foram denunciados, que havia judeus ali,
sim,
escondidos.
Eles foram denunciados, também agrediram as pessoas... Três pessoas, que estavam a ajudá-los a esconder. E depois, quando chegam lá ao campo de concentração, mostra partes em que a fome e o terror que passaram, porque tiravam-lhe tudo, os seus bens. Tudo.
Certo, e toda a família acaba por morrer no campo de concentração, excetuando o pai, que é,
sim,
o único que sobrevive e que depois vai ser um lutador para... fazer publicar precisamente o diário da filha, que morreu não propriamente nas câmaras de gás, mas nas tristemente célebres câmaras de gás, mas da doença de tifo, como outros membros da família. É uma história triste e eu agora também te pergunto, tu já leste o livro O Diário de Anne Frank? Só viste o filme?
Sim, mas já pensei em lê-lo, porque...
Pensaste em lê-lo e eu sugiro que leias, porque de certeza há na biblioteca da nossa escola. É uma leitura que me parece obrigatória para todos termos a noção do que é o desprezo pelos direitos humanos,
sim,
e o que é um totalitarismo, seja ele, neste caso, extrema-direita, mas seja ele um totalitarismo de esquerda ou direita quando chega ao poder, que é um desprezo completo dos direitos humanos. Eu recomendo que leias, porque provavelmente vais ter a sensação contrária àquela que a Ana Luísa vai ter. É que ela lê o primeiro livro e depois vai ter a sensação que o filme não abarca o todo do livro. Tu vais perceber que a história de Anne Frank é muito mais interessante
e muito mais
emotiva,
depois
do que o filme.
Sim, já me disseram.
Muito bem, então vais fazer isso. Depois trocamos impressões num próximo programa. Muito bem, a todas as rubricas. Iniciamos o secundário em movimento notícias acerca do plano de atividades da SOG, ou melhor, a nossa Escola Secundária de Oliveira do Hospital. No dia 27 de outubro, os alunos do 12º F, curso profissional técnico de restauração, variante cozinha, pastelaria, e do 12º I, técnico de informação e animação turística, acompanhados pelos professores Lúcia Silva e Gabriel Azedo, efetuaram uma visita de estudo ao Alto Douro Vinheteiro. Entre os vários sítios deslumbrantes, encontravam-se 2 destinos, o Museu do Douro, no Peso da Régua, e a Quinta das Carvalhas, no Pinhão. Esta visita realizou-se para que estes alunos pudessem constatar in loco alguns dos objetivos das planificações das disciplinas de economia e de planificação e organização de produtos do setor turístico lecionadas pelos professores supracitados. Assim, chegados ao Museu do Douro, a guia fez referência às condições que ajudaram a construir a identidade da região do Alto Douro Vinheteiro, uma região que se estende por uma área com cerca de 800 km², dividida em 3 sub-regiões, o Baixo Corgo, o Alto Corgo e o Alto Douro Vinheteiro, propriamente dito. Foram referidos os sacrifícios exigidos pela atividade vinícola, dos desafios para a construção da paisagem, do percurso da produção de vinhos de excelência, do contributo do clima, da forma e natureza do relevo, da fauna e da flora, do percurso dos barcos rebelos, das quintas escolares, do património histórico, da tradição da vindima, dos utensílios de trabalho, das imagens das grandes marcas de vinho do Porto e do enigmático Rio Douro, apelidado desde outrora de Rio de Mau Navegar. Concluída a visita ao museu e depois do almoço, seguiram pela margem sul do Douro até ao Pinhão, onde visitaram a Quinta das Carvalhas. Aqui o grupo pode comprovar o esforço do homem sobre a natureza. Terminou assim a visita de estudo, que os professores e alunos consideraram muito proveitosa. A coordenadora do Clube de Voluntariado, a professora Margarida Santos, relatou-nos que a Escola Secundária de Oliveira do Hospital participou ativamente no peditório anual da AMI, que decorreu entre os dias 25 e 28 de outubro. Apesar do contexto em que decorreu este ano, com a crise a fazer retrair os donativos e a AMI a ser mais solicitada para ajudar, os voluntários da escola secundária consideram que o petitório correu muito bem, a avaliar pela solidariedade demonstrada pelas pessoas. Sem haver ainda a avaliação objetiva do petitório, salienta-se que será seguramente uma ajuda importante para o apoio aos mais carenciados, que este ano, até finais de setembro, atingiu cerca de 13 mil pessoas. A todos os que colaboraram, o nosso muito obrigada. O Clube Europeu assinalou na passada sexta-feira, 16 de novembro, o Dia Internacional para a Tolerância. Foram convidados para a sessão de reflexão e debate destinada aos alunos do décimo ano, a professora Elsa Lopes, vários alunos estrangeiros, alunos portugueses com experiência de imigração e uma cidadã belga que vive na região. Coube à professora Elsa Lopes lançar o tema, explanando as diferentes formas de aceitação do multiculturalismo e mostrando como a tolerância é um valor determinante no contexto do diálogo intercultural. O painel, constituído por Michel, Thomas, Joana, Índia, Verónica, Mandala, Kátia, Diana e Leni, teve a sua participação, sendo que todos contaram um pouco sobre a sua experiência de integração nos países para onde se mudaram. Seguiu-se um tempo de perguntas e reflexões sobre a mais-valia que a diferença traz às comunidades. Ouvimos da Verónica que o importante é termos consciência do nosso valor como pessoas, sem nos deixarmos beliscar pelas opiniões de quem nos quer discriminar, porque somos, de um ou de outro modo, diferentes. De Leni ouvimos declamar Fernando Pessoa. O conhecimento da obra do nosso tão estimado autor é a razão da vinda desta ex-professora e atriz belga para o nosso país. Um verdadeiro exemplo de diálogo intercultural. Passamos às notícias da Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos, da Escola Secundária. O Dia Mundial do Não Fumador é assinalado anualmente a 17 de novembro. Na semana que precedeu esta efeméride, a Biblioteca Escolar chamou a atenção para os malefícios do tabaco, procurando promover a reflexão e o debate acerca da temática do tabagismo. Para o efeito, sugeriu a realização de uma atividade em contexto de sala de aula. Disponibilizou o material necessário nos livros de ponto de todas as turmas e procurou sensibilizar a comunidade escolar, envolvendo alunos e professores, numa discussão com caráter informal e lúdico, mas que se pretendia profícua sobre o assunto. Em paralelo, organizou uma exposição alusiva à temática do tabagismo, que se encontra ainda patente na biblioteca escolar. Nesta exposição constam também trabalhos elaborados pelos alunos do 9º D, no âmbito da Educação para a Saúde, e um trabalho do 7º B, realizado no âmbito da Formação Cívica. Este programa é da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, constituído por mim e pelas alunas Mónica Marques, Andreia Cândido, Ana Luísa Costa e Joana Campos. Muito obrigada pela sua atenção. Despedimos-nos até ao próximo programa.